história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 9 mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Motorista foge de abordagem policial, bate carro contra a igreja e resulta com ferimentos graves. Elementos arrombam conveniência em Marechal Cândido Rondon e furtam dinheiro, celular e garrafas de uísque. Carla Escher.
Governo detalha novo IOF para líderes da Câmara e Senado Federal. STF começa a tomar depoimentos dos denunciados pelo suposto golpe de Estado.
César Reck.
Contribuintes já podem encaminhar pedidos e refis na Prefeitura de Marechal Rondon.
Regis Guerreiro.
Prefeitura inicia série de oficinas do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Novo decreto regulamenta coleta e tratamento de esgoto em Pato Bragado. Ministério da Agricultura confirma novo foco de gripe aviária no Brasil.
Gladstone Pacheco.
Limite de enquadramento no Proagro é reduzido para R$200 mil. PM garante desocupação de mais uma propriedade rural no estado do Paraná.
Antônio dos Santos.
Comissão aprova regras mais flexíveis para veículos com autorização especial.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 9 mês de junho, ano de 2025, começando nossa edição deste primeiro dia útil da semana. Vamos às previsões da meteorologia, homem do tempo, Adriel Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, começando as informações da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Adriel Marcelo por aqui trazendo a previsão do tempo, buscando as informações junto ao CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Para hoje, então, a máxima de 18, mínima de 12 graus. Já estamos coladinhos na máxima, né? 17 graus agora. Temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar em 71%. Como já havíamos anunciado na sexta-feira, hoje segunda, amanhã terça, na quarta, na quinta e na sexta, não há probabilidade de pancadas de chuva, mas se trata de uma previsão e podem ocorrer mudanças ao longo da semana. Mas se não se modificar, hoje segunda, máxima de 18, mínima de 12. Para amanhã, terça-feira, também céu claro, mais friozinho, máxima de 20, mínima de 9 graus. Na quarta-feira também segue com a mínima de 9, máxima de 21. Quinta-feira, máxima de 19, mínima de 12. E na sexta-feira, máxima de 19, mínima de 12 graus. O gráfico mostra mudança para o sábado, domingo e aí segunda da semana que vem, que será dia 16 de junho. Mas como está longe, a gente vai trazendo essas informações ao longo da semana. Concluo dizendo que a temperatura neste momento é de 17 graus, com umidade relativa do ar 71%. João Marcos Gomes.
E um acidente na BR-277 em Medianeira resultou na morte de duas pessoas e deixou uma mulher gravemente ferida. Por volta das 19 horas e 15 minutos deste domingo, na pista sentido Foz do Iguaçu. Colisão traseira envolveu um Hyundai Creta com placas de Medianeira que atingiu uma motocicleta com placa de Cascavel. Dois homens, ocupantes da moto, morreram no local. Após a colisão, o Hyundai Creta atingiu a mureta lateral na saída da alça de acesso, capotou por alguns metros e parou sobre um barranco ao lado da rodovia, a cerca de 150 metros do local do impacto. Uma passageira do carro foi socorrida pelo SIAT em estado grave e encaminhada ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, em Medianeira. O condutor do Creta não foi encontrado no local. E ainda se tratando de trânsito, motorista resulta gravemente ferido ao fugir de abordagem policial e bater veículo contra uma igreja aqui em Marechal Rondon, no bairro Botafogo. Como é que foi isso, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ontem à noite, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon realizava a operação de fiscalização na Avenida Maripá, quando deu ordem de parada ao condutor de um veículo Fit. Ele não atendeu à determinação e empreendeu fuga, desrespeitando a sinalização semafórica, no caso, avançando o sinal vermelho, transitando de forma perigosa, inclusive rampando sucessivas lombadas. Em dado momento, na região do mercado Weiman, ao rampar uma lombada, o motorista perdeu o controle da direção e o carro colidiu violentamente contra a fachada de uma igreja, destruindo boa parte da estrutura frontal do templo. O veículo ficou completamente destruído e o condutor sofreu diversos ferimentos em decorrência do impacto, sendo imediatamente acionado o SIAT para atendimento. A equipe de socorro realizou os procedimentos no local e encaminhou o ferido à UPA de Marechal Cândido Rondon. Posteriormente, a equipe policial foi até a unidade de saúde, onde foi informado que o motorista de 49 anos apresentava múltiplas fraturas e seria transferido para o Hospital Bom Jesus de Toledo. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran.
Em outra ocorrência, Claudinei, uma conveniência rondonense foi arrombada. Elementos levaram dinheiro do caixa e garrafas de uísque. É isso?
Fizeram a festa, João Marcos. Policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram acionados para atender uma situação de arrombamento e furto em uma conveniência da cidade. No local, o proprietário relatou que, por imagens de câmeras de monitoramento, foi possível observar que dois elementos encapuzados foram os autores do crime. Um deles trajava moletom vermelho de logotipo branco com marca Nike, calça marrom, calçado preto, boné escuro e estava de posse de uma mochila preta. O segundo indivíduo trajava moletom preto, calça jeans azul claro e calçado preto. Eles arremessaram uma pedra contra o vidro da fachada para acessarem o estabelecimento, de onde subtraíram do caixa R$ 400 em dinheiro, um aparelho celular da marca Xiaomi, cor azul, além de diversas garrafas de whisky Jack Daniels, Old Party até Jack Master. Após isso, evadiram-se tomando rumo ignorado.
De outra parte, Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1862/21 do Senado, que permite o tráfego em rodovias de veículos fora dos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. Poderão usufruir da permissão veículos com autorização especial de trânsito. Antônio dos Santos nos traz detalhes a respeito deste projeto de lei aprovado e do que pode beneficiar produtores rurais, agricultores que muitas vezes têm que trafegar com maquinário agrícola para se deslocar pelas rodovias. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A AET, que é a Autorização Especial de Trânsito, pode ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via, com prazo certo, validade para viagem ou período específico, desde que atendidas uma série de medidas de segurança. Pelo projeto, qualquer tipo de veículo poderá solicitar autorização. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro, João, permite que ela seja concedida apenas para o transporte de cargas. O relator na comissão, deputado Zé Trovão, de Santa Catarina, recomendou a aprovação da proposta. A ideia original do autor do projeto, o ex-senador Jorginho Melo, hoje governador de Santa Catarina, era estender a possibilidade de concessão da autorização especial de trânsito para veículos destinados a trabalhos agrícolas como tratores. Ao apresentar a proposta, Jorginho Melo, na época, explicou que, para deslocar máquinas agrícolas entre os campos de lavoura, muitas vezes é preciso trabalhar trafegar em curtos trechos de rodovias ou até mesmo atravessá-las. Segundo ele, ainda, com as regras atuais, os agricultores precisam contratar um serviço específico para o transporte do maquinário para não serem punidos. A proposta atende o pleito antigo do setor do agronegócio, que impulsiona a economia brasileira e se utiliza das vias para o manejo das lavouras e do escoamento da produção, afirma Zé Trovão. Ademais, segundo ele, a medida não compromete a segurança viária, já que a concessão da autorização especial de trânsito avaliará os impactos da circulação do veículo na segurança dos demais veículos. Ainda no Senado, onde já foi aprovada, a proposta foi ampliada para permitir que a autorização seja concedida independentemente do uso ou da classificação do veículo. O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se for aprovado sem alterações pelos deputados, seguirá para a sanção presidencial.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana deu uma subidinha, uma leve e tímida subidinha de 0,29%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,586. Dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,587.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro vai nos detalhar os seguintes assuntos.
Prefeitura inicia série de oficinas do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Novo decreto regulamenta coleta e tratamento de esgoto em Pato Bragado. Ministério da Agricultura confirma novo foco de gripe aviária no Brasil.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 9 mês de junho, ano de 2025. E a polêmica em torno do novo IOF vai agitar os bastidores do Congresso Nacional nesta semana. Ontem, ministro da Fazenda fez reunião sobre o tema para discutir o assunto com os líderes da Câmara e do Senado Federal. Carla Escher nos traz detalhes a respeito. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Após cerca de 10 dias de debates, a equipe econômica do governo federal faz neste domingo a apresentação aos líderes partidários das alternativas para o decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras. O encontro reúne o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na semana passada, Haddad afirmou que o pacote deve incluir um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição e provavelmente uma medida provisória. Segundo o ministro, a equipe econômica pretende concluir os detalhes das medidas nesta segunda, para anunciar as propostas amanhã e terça. No sábado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu um debate sobre benefícios fiscais. Segundo o ministro, a equipe econômica pretende concluir os detalhes das medidas nesta segunda para anunciar as propostas amanhã, terça-feira. No sábado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu um debate sobre benefícios fiscais. Ele disse que não descarta a possibilidade de pautar a votação do projeto que derruba o decreto que aumentou o IOF. Na semana passada, Haddad afirmou que parte do decreto que elevou as alíquotas de IOF pode ser revista. Isso porque somente após o desenho final das medidas, o governo saberá o quanto arrecadará para poder compensar a alta do IOF anunciada há duas semanas, sem descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o arcabouço fiscal.
E outro assunto que chama a atenção nesse início de semana diz respeito ao STF. Começa a tomada de depoimentos dos denunciados no suposto golpe de Estado, que teria sido articulado após as eleições de 2022. Primeira oitiva é hoje à tarde, Carla. É isso?
Exatamente, João Marcos. O Supremo Tribunal Federal inicia a semana com uma série de interrogatórios na ação penal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são réus. As oitivas ocorrerão presencialmente entre os dias 9 e 13 de junho, ou seja, a partir de hoje, às 14 horas, até sexta-feira, na sala de sessões da primeira turma do STF. As datas foram definidas após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, encerrar a fase dos depoimentos de testemunhas de acusação e defesa na última segunda-feira. Entre 19 de maio e 2 de junho, foram ouvidas 52 testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República, que faz a acusação, e pelas defesas dos réus. A expectativa é de que o julgamento que vai decidir pela condenação ou absolvição do ex-presidente e dos demais réus ocorra ainda neste ano. Em caso de condenação por todos os crimes, as penas podem passar de 30 anos de prisão.
E voltando para Marechal Cândido Rondon, Prefeitura Municipal inicia uma série de oficinas do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Encontros estão previstos para este início de semana e o Regis Guerreiro nos traz mais detalhes a respeito. Boa tarde, Guerreiro.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, João, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Mobilidade, está fazendo um chamamento para a comunidade participar da primeira rodada de oficinas comunitárias visando a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. De acordo com o secretário de Mobilidade, Marcos Calton, o objetivo das oficinas é ouvir a população, compreender os principais desafios enfrentados nos deslocamentos diários e, ao mesmo tempo, identificar as potencialidades do município.
Como já é de conhecimento, o município, através da administração Bax e Sauer, está realizando o Plano Municipal de Mobilidade, em parceria com a Universidade Unilidre. Dando sequência a esses trabalhos, teremos dois encontros, sendo o primeiro hoje, a partir das 19 horas no SENAC, na Vila Gaúcha, e o segundo amanhã, dia 10, também às 19 horas na Noroeste. A participação de toda a comunidade é muito importante, dando sugestões, opinando e discutindo propostas, pois serão debatidos vários aspectos relacionados ao trânsito, definindo o futuro para o nosso município.
A participação da comunidade é considerada fundamental para a construção de uma cidade mais acessível, segura, eficiente e sustentável. A intenção é ouvir cada pessoa que vive e circula por Marechal Cândido Rondon. Por isso, é importante a presença de todos no processo, que irá impactar diretamente a qualidade de vida da população e o futuro da nossa mobilidade urbana, reforça o secretário Marcos Calton.
Deixando o Marechal Cândido Rondon, vamos rumo a Pato Bragado e um novo decreto regula a coleta e tratamento de esgoto em Pato Bragado. Como é que vai funcionar a partir de agora, Regis? Nos conte.
Pois bem, João Marcos, nesta segunda-feira, dia 9 de junho, o prefeito e presidente do Siscopar, Dion Nodari, juntamente com a vice-prefeita e secretária de Saúde, Simone Torskis, o secretário de Planejamento, Romir Vollmann, e os advogados, Márcio Neukamp e João Bersch, estiveram presentes para a assinatura de um importante decreto. Esse documento regula a coleta e o tratamento de esgoto futuro no município de Pato Bragado. Ou seja, a partir de agora, nenhum loteamento será autorizado em Pato Bragado sem que o projeto inclua as galerias de esgoto. A medida visa evitar problemas futuros, como a necessidade de destruir calçadas e o asfalto também para a instalação das galerias de esgoto. O decreto estabelece que todos os novos loteamentos já devem contemplar um projeto de saneamento. O objetivo principal da medida é garantir que o desenvolvimento urbano de Pato Bragado ocorra de forma sustentável e organizada, preservando a infraestrutura existente e assegurando a qualidade de vida dos moradores. A inclusão obrigatória das galerias de esgoto nos projetos de loteamento evitará transtornos e custos adicionais no futuro. Com essa iniciativa, a administração bragadense quer demonstrar compromisso com o planejamento urbano eficiente e com o bem-estar também de toda a comunidade. Em síntese, é um passo significativo para a melhoria das condições sanitárias e para o desenvolvimento sustentável de Pato Bragado, João Marcos.
E para encerrar a participação de Regis Guerreiro, no momento em que se cumpre o vazio sanitário de 28 dias em Montenegro, Rio Grande do Sul, um novo foco de gripe aviária é confirmado no Brasil. Agora, em Mato Grosso. É isso, Regis Guerreiro?
É isso mesmo. Em nota oficial distribuída ontem, domingo, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a presença do vírus da gripe aviária de autopatogenicidade em uma criação de aves domésticas de subsistência. Isso no município de Campinápolis, no Mato Grosso. Este é o quarto foco da doença identificado em aves de subsistência no Brasil. Na nota divulgada ontem, o Ministério da Agricultura informa que a propriedade foi imediatamente interditada pelo Serviço Veterinário Oficial, que realizou a coleta de amostras para análise laboratorial. Os testes confirmaram a presença do vírus e medidas de erradicação já foram iniciadas. Ontem mesmo, começaram as ações de vigilância e controle em um raio de 10 quilômetros ao redor do foco. Segundo o Ministério, não há granjas comerciais nesse perímetro, o que reduz o risco de impacto sobre a produção avícola em larga escala. Apesar do novo caso, o Ministério também reforça que não há restrições ao comércio internacional de produtos avícolas do Brasil. O consumo e a exportação seguem considerados seguros, sem riscos para a saúde pública. Também esclarece que esse novo foco não altera o cronograma do vazio sanitário de 28 dias iniciado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, após a confirmação de um caso da doença em uma granja de matrizes de aves comerciais. As autoridades seguem monitorando a situação e reforçam a importância das medidas de biossegurança para conter a disseminação do vírus no Brasil.
E agora vamos falar um pouquinho de esportes no Frente Ampla de Notícias, uma vez que foi encerrada neste domingo a primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Guilherme Reisen, quais foram as definições da competição de Marechal Cândido Rondon? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, neste domingo, três jogos encerraram a primeira fase do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Atenção para os resultados. Master 2 Suplementos, Guarani Clube Lira 0, 0 também para a Semar. Outro resultado no empate foi entre ABB e Grêmio Emboré, 2-2. Já o Sport Clube Guarani venceu por 4-0 a ACC. Com o encerramento da primeira fase, a classificação geral ficou assim definida, conforme detalha o presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kio.
Tivemos, após essa sétima e última rodada da primeira fase, a seguinte classificação nessa fase. Primeiro lugar, o Aimoré. Segundo lugar, a BB. Terceiro lugar, Master Vei Suplementos. Quarto lugar, a Semar. Quinto lugar, Guarani TPF, Avenida Truck Center. Sexto lugar, Sport Clube São Remo. E sétimo, a ACC. Com isto, nós tivemos o Aimoré e a BB, primeiro e segundo colocado, classificados direto para a semifinal do campeonato. Estão aí no aguardo, então, para seus adversários. Enquanto terceiro, quarto, quinto e sexto, no sistema de cruzamento, disputam mais duas vagas para a semifinal. Ou seja, terceiro colocado, Master Way Guarani Clube Lira, versus o sexto colocado, Esporte Clube São Remo, Baseville Materiais e Construções, fazem uma dessas disputas de ida e volta, saindo ganhador para a semifinal. E a outra disputa será entre o quarto colocado, a Semar, e o quinto colocado, Guarani TPF, Avenida Truck Center. Então, nesses dois confrontos, saem mais dois adversários para a semifinal.
Bom, João Marcos, agora os jogos da segunda fase ocorrem já a partir do próximo final de semana.
Fechando o nosso segundo bloco, de volta Adriel Marcelo e agora as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, César Reck vai nos detalhar o seguinte assunto.
Contribuintes já podem encaminhar pedidos e refis na Prefeitura de Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 9 de junho. Prefeitura de Marechal Cândido Rondon inicia hoje o programa de arrecadação de créditos tributários e não tributários refis 2025, instituído pela Lei Municipal 5.588/25. Quem nos revela as vantagens para os contribuintes é César Reck. Boa tarde, César.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, essa iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de débitos com o Fisco Municipal, oferecendo condições especiais de pagamentos contribuintes inadimplentes. Os interessados em aderir ao programa devem comparecer à Divisão de Tributação do Departamento de Arrecadação e Gestão de Créditos, vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura, onde receberão as orientações necessárias para formalizar a adesão. O Refis 2025 abrange créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, vencidos até 30 de abril desse ano. Entre os benefícios oferecidos estão descontos de até 100% sobre juros e multas e mora, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida, possibilidade de parcelamento em até 60 vezes com redução proporcional dos encargos e utilização de valores bloqueados judicialmente ou penhorados como forma de amortização do débito, conforme prevê a lei que institui o programa. A adesão ao Refis 2025 poderá ser feita até o dia 30 de agosto. O secretário de Fazenda, Carmelo Daront, reforça que esta é uma oportunidade importante para que os contribuintes regularizem sua situação fiscal, contribuindo também para o fortalecimento da arrecadação municipal e o equilíbrio das contas públicas.
E o Ministério da Educação anunciou no final de semana a prorrogação das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025. Inicialmente, programadas para encerrar na sexta-feira, dia 6 de junho, as inscrições agora podem ser feitas até o dia 13, próxima sexta-feira. Com isso, pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 18 de junho. Já os pedidos de tratamento por nome social e solicitações de atendimento especializado devem ser feitos até o dia 13 de junho, mesma data em que se encerram as inscrições. Em sua rede social, o INEP publicou um vídeo com um tutorial de como fazer as inscrições. Participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo INEP precisam se inscrever no exame. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio, escola pública, mesmo com a inscrição pré-preenchida, automaticamente precisa atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Esses candidatos não pagarão taxa de inscrição. A medida pretende estimular a participação deste público no Enem e facilitar o processo de inscrição. Neste domingo, uma ação integrada entre Polícia Militar do Paraná por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e o Núcleo de Operações da Polícia Federal de Cascavel resultou na apreensão de equipamentos utilizados para mineração de criptomoedas. A abordagem ocorreu no âmbito da Operação Protetor, na BR-277, em Santa Teresa do Oeste. Durante a fiscalização de um veículo saveiro, os policiais encontraram, no compartimento de carga, diversas mineradoras do tipo ASIC, utilizadas para a produção de bitcoins. O material apreendido é avaliado em aproximadamente R$ 248 mil. Significam computadores poderosíssimos, uma vez que o bitcoin é um meio digital e essa mineração tem que ser realizada por equipamentos altamente sofisticados no ambiente digital. O computador do veículo foi qualificado e liberado no local. Já o veículo e as mercadorias foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel para os devidos procedimentos legais. A ação reforça o compromisso das forças de segurança com o combate ao contrabando e ao transporte irregular de bens de alto valor na região de fronteira. Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai nos detalhar os seguintes assuntos.
Limite de enquadramento no Proagro é reduzido para R$ 200 mil. PM garante desocupação de mais uma propriedade rural no estado do Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 9/6/6. Instituto Água e Terra superou em 45% a meta de distribuição de mudas de espécies nativas durante a Semana do Meio Ambiente entre 2 e 7 de junho. O órgão ambiental entregou 30.100 mudas em todas as regiões do Paraná, quase 10 mil a mais do que o projetado inicialmente. Montante equivale a uma área regenerada estimada em 27.100 hectares, cerca de 27 campos de futebol. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. As avaliações mobilizaram mais de 20.800 pessoas das regionais de Toledo, Paranavaí, Pitanga, Cianorte, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Irati, Maringá, Umuarama, Jacarezinho, Francisco Beltrão, Cascavel e Guarapuava. Além de uma centena de entidades parceiras, como prefeituras, instituições de ensino e organizações não governamentais. A ação integra o programa Paraná Mais Verde, que busca, por meio da recuperação dos biomas, aliar o desenvolvimento ambiental, econômico e social, além de incentivar a população a plantar árvores em área urbana ou rural para colaborar no equilíbrio do clima. As mudas são plantadas em áreas que precisam ser recuperadas ou mais bem arborizadas. São 6 linhas de ação. Revitaliza viveiros, viveiros socioambientais, incentiva espécies ameaçadas de extinção, datas comemorativas, parques urbanos e poliniza Paraná. E a partir do início do ano safra 2025-2026, em 1º de julho, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro deixará de cobrir parte dos médios produtores. Qual o valor destinado a partir do próximo ano safra? Gladstone Pacheco, muito boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. O limite de enquadramento no seguro rural, que cobre eventuais inadimplências dos produtores que contraem empréstimos, cairá para R$ 200 mil por ano agrícola. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, órgão composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Até agora, os bancos tinham de oferecer o seguro do Proagro para operações de crédito de custeio agrícola de até R$ 270 mil. Em nota, o Banco Central informou que a redução do limite permitirá a concentração do programa na agricultura familiar e a abertura de espaço para ampliar o seguro rural a produtores recorrentemente afetados por eventos climáticos, sem impacto no orçamento do Proagro. O seguro das operações de crédito rural acima de R$ 200 mil, que atendem principalmente aos médios produtores, poderá ser atendido por seguradoras privadas, com subsídio do programa de subvenção do prêmio do seguro rural, que barateia os seguros. Essa foi a segunda redução recente dos limites do Proagro. Em abril do ano passado, o CMN havia reduzido o limite de enquadramento do Proagro de R$ 335 mil para R$ 270 mil por ano agrícola. Segundo o Banco Central, a redução do limite possibilita a ampliação das indenizações e garante o atendimento ao número maior de pequenos produtores rurais, principalmente os afetados por mudanças climáticas. A regra que proíbe o seguro rural a produtores com grande reincidência de perdas foi melhorada. A concessão do seguro considerará não apenas a recorrência dos prejuízos, mas a severidade das perdas e o volume de indenizações concedido. Conforme o Banco Central, a medida permitirá o atendimento a produtores e imóveis rurais, que deixariam de ter acesso ao Proagro, sem agravar o perfil de risco do seguro rural.
Gladstone, no sábado passado, Polícia Militar mobilizou 115 agentes e contou com o apoio de batalhões de 6 cidades para intermediar a desocupação de uma fazenda entre Quedas do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu. Como é que transcorreu esta desocupação, Pacheco?
João Marcos, a ação contou com o reforço de unidades de Assis Chateaubriand, Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Toledo, além da Polícia Civil. Segundo o tenente-coronel Cícero Tenório, entre 250 e 300 pessoas participaram da ocupação. Não houve confronto, pois os ocupantes entenderam as orientações propostas e deixaram o local voluntariamente. O policiamento foi reforçado na região de Quedas do Iguaçu. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou em nota que a ocupação começou por volta das 5 horas e foi encerrada de forma pacífica, antes do meio-dia. Uma família foi coagida com o uso de arma de fogo durante a invasão na Fazenda São Jorge. Um trabalhador rural foi agredido com coronhadas. Os invasores se identificaram como integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, que se apresenta como movimento social em defesa da reforma agrária e urbana. O sistema FAEP condenou veementemente a segunda invasão de propriedade rural no Paraná nos últimos 3 dias. A primeira foi na zona rural de Umuarama. Segundo o presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, essas invasões estão virando rotina por conta do descaso do governo federal, que tapa os olhos para esses atos anarquistas que tiram a segurança dos produtores rurais. Ele acrescentou que os nossos agricultores e pecuaristas apenas querem garantias para continuar produzindo alimentos, mas o governo insiste em apoiar esses movimentos ilegais.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.